Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Está connosco o médico veterinário Nuno Paixão. Olá, Nuno. Bem-vindo.
Olá, boa noite.
Olá, Nuno. Viva.
Nuno, hoje queres falar...
mais uma vez para a gente conversar.
Exatamente, queres falar de imunodeficiência felina e leucemia viral felina. Explica-nos tudo.
Exatamente. São duas doenças de gatos, e eu vou já começar por reforçar que são duas doenças virais que não se transmitem a outros, por exemplo, a humanos ou aos cães. São o síndrome da imunodeficiência felina, que muitas das vezes é referida como a sida dos gatos, e normalmente, apesar de serem duas doenças diferentes, a leucemia viral felina e o síndrome de imunodeficiência felina são duas doenças diferentes.
Falamos dos tais FIVs e FELVs.
Fala sobre elas, exatamente, os FIVs e FELVs. E a sida dos gatos, eu volto a dizer, é preciso desmistificar isto. A sida dos gatos nada tem a ver com a imunodeficiência humana, que muitas das vezes as pessoas confundem. Portanto, vamos falar sim da imunodeficiência felina, já chega ao problema que eles causam aos nossos gatos, portanto não precisamos estar a pensar que eles vão causar problemas a outras espécies. E esses são dois vírus, apesar de serem duas doenças diferentes, e normalmente quando a gente pensa em leucemia, não pensamos em causa viral, mas aqui nos gatos a gente está a falar de um vírus que causa leucemia. A leucemia, mais conhecida como um tipo de tumor do sangue, mas aqui causa sim uma alteração também a nível da medula óssea e das componentes sanguíneas, mas é de causa viral. E é importante nós falarmos sobre elas porque, infelizmente, e não há assim muitos estudos, mas estima-se que pelo menos 4% dos gatos estão infectados com estes vírus. E tenho a certeza absoluta que se fizéssemos muitos mais testes, iríamos encontrar muito mais gatos infectados com imunodeficiência ou com leucemia, ou com FIV ou com FELV. Há uma coisa importante. Este grupo de vírus, que são, nós chamamos de retrovírus, que é um grupo muito, muito, muito interessante, eles são muito pouco resistentes no meio ambiente, ok? Eles, quando vêm cá para fora, morrem relativamente fácil. Mas, quando estão dentro do organismo, transmitem-se relativamente fácil também. Ou seja, um contacto muito próximo que leve a arranhadelas, a mordidelas entre eles... Contactos sexuais, e aqui torna-se muito importante a castração para que haja logo o impedimento destes contactos sexuais que possam levar à transmissão. Por outro lado, também nos gatos machos, a castração torna-se extremamente importante para evitar esta propagação, esta transmissão, porque também são os gatos machos com acesso à rua que têm a maior probabilidade de andar à porrada com outros, portanto, das arranhadelas e das mordidelas com outros. E claro que também os contactos sexuais com gatas que andem na rua. Portanto, nós, quando estamos a pensar nestes vírus e ao recomendarmos a castração destes animais, também estamos a evitar, primeiro, ou que se contaminem, que fiquem infectados, ou que possam infectar outros.
Certo.
Isso é um ponto muito, muito, muito importante.
E como é que estas doenças se manifestam e qual é a evolução neste caso também?
Bem, é uma daquelas doenças que podem apresentar qualquer tipo de sintomas mais genéricos. Ou seja, o ideal, e vou ser muito sincero, quando a gatinha ou o gato é castrada, e que normalmente por volta dos 6, 8 meses de idade é o que está indicado, deveríamos na realidade fazer os testes acima dos 6 meses, para sabermos. Ou seja, se temos um gato... convém saber se ele tem esta doença ou não para podermos prevenir a sua propagação. Os sintomas, bem, a gente pode ter febres, aquilo que nós chamamos as febres de origem desconhecida, ou seja, eles têm uma temperatura alta, mas nem sabemos muito bem de onde é que isto está a vir. Podem ter vómitos, diarreia, podem ter dores articulares, apesar de nos gatos ser complicado, porque os gatos, como ficam muito tempo quietinhos e agachados, eles dormem 28 horas por dia, não é? E por isso às vezes é difícil a gente conseguir perceber como é que é a movimentação deles. E quando eles têm dores nas articulações, eles dormem mais, entre aspas. E então nós assumimos que eles estão só a fazer a vida deles. E então isso é um ponto importante, porque dores articulares, quer sejam causadas por FIV e FELV, ou dores articulares por outras doenças, até pela idade, porque eles também têm artroses pela idade, convém verificar que também esta situação. Depois, estes vírus atacam sistemas imunitários, portanto, eles começam a ter infecções recorrentes, infecções difíceis de tratar. Podem ter anemia, ou seja, ficam mais fracos, intolerantes ao exercício, cansam-se facilmente.
Certo.
E há muitas bactérias ou parasitas que se aproveitam disto também. Eles têm a possibilidade de induzir a formação de alguns tumores mais complicados também, e massas, incluindo no tórax, nos intestinos, nos gânglios, de uma forma geral. Portanto, há a mínima suspeita de uma doença que seja genérica ou sempre de rotina, está aconselhado pensarmos em fazer os testes deles.
Muito bem, portanto, estar sempre muito atento aos sinais, obviamente, e consultar o médico veterinário.
Exato. Há aqui uma coisa importante entre as duas. Tal como nos humanos, o nosso vírus da imunodeficiência felina, nós não temos vacina, portanto não temos forma de prevenir, mas o FELV, o da leucemia viral felina, temos vacina, que está aconselhada principalmente nos grupos de risco, aqueles que tenham acesso à rua ou que tenham mais probabilidade de andar à porrada, desculpem uma expressão, com outros, mas como prevenção da leucemia. Isso é importante que haja esta noção, porque na realidade é uma doença que, se for detectada muito cedo, pode ser controlada. Nós não nos podemos esquecer que podemos ter gatinhos positivos, ou seja, com testes positivos, mas não mostrarem sintomas, e até, felizmente, podem nunca vir a desenvolver qualquer tipo de sintoma. Mas se nós soubermos que eles são positivos, podemos uhum. prevenir o seu contágio e a sua contaminação para outros. Dar positivo sem sintomas não é o fim do mundo. É bom saber, mas não é minimamente o fim do mundo, porque hoje em dia podemos usar imunostimulantes, podemos usar tratamentos mais agressivos para infecções oportunistas, se soubermos que eles são positivos, enquanto que noutro gatinho, possivelmente, não teríamos que ser tão agressivos nesse tratamento. Portanto, é uma doença que, apesar de ter este drama em cima e ter estas nuvens negras em cima, calma, não é o fim do mundo. É bom sabermos, e se soubermos que temos, então vamos estar mais atentos aos sintomas e vamos atacar mais cedo e vamos já ajudar o nosso gato no seu sistema imunitário para poder se manter saudável mais tempo.
Muito bem. Nuno, obrigada por ter estado connosco mais uma vez. O Nuno Paixão é médico veterinário e está na Rádio Observadores, no Pet Radio, todas as semanas. Temos encontro marcado na próxima. Até lá, Nuno.
Bom fim de semana e boas gatices para toda a gente.
Um abraço.
Obrigada. Rádio